Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Como sempre, eu sou o Marco Teixeira e tenho do outro lado desta linha virtual José Pedro Araújo. Como já estão habituados, penso eu, continuamos as nossas gravações à distância e por isso mais uma vez pedimos desculpa pela nossa ligeira falta de qualidade. No entanto, acho que podemos continuar a garantir que vos vamos proporcionar a melhor análise possível àquilo que nós vamos falar hoje. E começamos com o encerramento de uma viagem que eu pessoalmente comecei há cerca de um mês com o Rise of the Planet of the Apes, ou Dawn of
Rise.
The Planet... Rise, ok.
Rise, Rise.
Porque repara, e começaste se calhar por aí, os nomes das trilogias não fazem verdadeiro sentido, porque Rise e Dawn, na verdade, são a mesma coisa.
Verdade.
E, portanto, eu nunca sei qual é qual. Bem,
além,
como estava
além
a dizer...
do War, War tem um nome de capítulo intermédio e não final também.
Sim, Zé.
Sim.
Desculpa, deixei de te ouvir por uns momentos e portanto não ouvi aquilo que disseste, mas vou supor que não é importante.
Não é de facto importante.
Pronto, os ouvintes ouviram, eu não, prosseguirei o programa. Eu, pronto, vi o War of the Planet of the Apes, portanto concluí esta trilogia e tenho-te a dizer que acho que nunca tinha visto um efeito de sobreamortecimento tão pronunciado como nesta trilogia. Portanto, se vocês se recordam, eu não gostei particularmente do primeiro filme, pois gostei bastante do segundo e este é só intermédio, vá. Não digo que é intermédio entre os dois, porque eu não gostei nada do primeiro, não gostei nada do Dawn of the Planet of the Apes, ou Rise of the Planet of the Apes, do primeiro, pronto, Rise. E neste, não é que não tenha gostado, é um filme normal, mas volta um bocado aos problemas do primeiro. Eu não quero estar a trazer aqui outra vez toda a questão filosófica do primeiro filme, do segundo filme, perdão. Já discuti aqui, não vou discutir outra vez. Mas acho que foi algo um pouco inovador e algo que justificava a existência daquele filme. E o segundo filme dava também as bases para essa existência justificada deste terceiro. Porquê? Porque este terceiro fala, como o próprio nome indica, de uma guerra entre os macacos e os homens. Isto dito assim, fora do contexto do filme, é tão estúpido. E esta guerra principia quase de uma forma um pouco injustificada. E é algo mais complexo do que aquilo que pode parecer para este tipo de filmes. A guerra é começada por uma divisão no grupo dos macacos, sendo que metade quer começar uma guerra com os humanos, a outra parte não quer, e a parte que quer acaba por arrastar toda a comunidade para esse conflito. Portanto, aqui poderíamos ter quase que um conflito diplomático de duas partes, ou seja, os humanos e os macacos, que não querem verdadeiramente estar em guerra, mas estão. Claro que isso traria toda uma complexidade intelectual que este filme não quer assumir. E como tal, decide deslavar tudo apresentando um vilão que não há outra maneira de dizer isto. É o Hitler, disfarçado. E toda aquela comunidade que ele dirige, que é um grupo de soldados anarquistas, são nazis. Chega ao ponto de metade do filme se passar dentro de um campo de concentração para macacos. Não há outra forma de dizer isto. São macacos a fazer trabalho forçado e a descobrir como fugir de lá. No fundo, é um menino de pijamas riscas, papás de pijamas riscas com macacos. Eu sinto que é desperdiçar uma oportunidade tão grande que não há forma de fazer isto. É o que eu digo, é voltar aos erros do primeiro. É tratar os espectadores como crianças, como se não tivessem a capacidade para lidar com os problemas mais complexos que foram introduzidos no segundo filme. Olha, O líder dos macacos, o Caesar, que no segundo filme foi traçado como com vários conflitos com o poder, foi mostrada a sua dificuldade em manter o poder e aquilo que aquilo significava para ele, ou seja, como ele lidava emocionalmente com essa luta pelo poder. E mostravam-se todas as decisões um pouco difíceis que ele tinha que tomar, mas todas as suas decisões eram quase que justificadas e apresentavam as justificações no filme e tu percebias porque é que as coisas estavam a acontecer daquela forma. E toda essa complexidade emocional foi substituída por matarem-lhe a mulher e os filhos e ele querer vingança. Os vilões, que eram os humanos, mas que na verdade não eram mesmo vilões, era simplesmente uma coexistência que tinha alguns momentos de tensão, foram substituídos por um grupo de nazis. E há ainda, isto para mim foi o maior estalo na cara, a necessidade de introduzir uma menina surda-muda que não tem qualquer tipo de relevância na história nem no argumento e está lá simplesmente para drama emocional. Isto chega a nível do Milagre na Cela 7, em termos de estupidez emocional. Assim, pronto, e agora atirei do caminho tudo aquilo que eu não gostei do filme, tudo aquilo que eu sinto que este filme perde as suas oportunidades, mas ao mesmo tempo traz alguma daquela bagagem do segundo filme que acaba por o arrastar um bocadinho e não o tornar um mau filme. Tem todas as questões técnicas e de efeitos visuais que são realmente interessantes, mas se bem que isso para mim não é, pessoalmente, não é suficiente para vender um filme, mas há uma guerra, o que é sempre interessante, não é? É aquela ação um bocadinho barata, mas que acaba por ser suficiente para te interessar. E há algumas personagens interessantes, há alguma evolução de personagens de outros filmes que eu realmente gostava de ver mais, por exemplo, o orangotango muito fofo que se chama Maurice, que é muito engraçado, que é claramente o mediador. Pronto, algum desenrolar dessas personagens que se calhar foram um pouco menos explorados noutros filmes. Tirando isso, não há muito mais. Sinto que há quase uma vontade de fazer um filme, um épico, tipo Ben-Hur ou outros filmes desse tipo, mas com macacos. O que eu não entendo muito bem. Sinto que alguém se deixou levar demasiado pelo orçamento deste filme e quis fazer algo que não se justificava na história.
Ou por uma estranha fixação com macacos. E ele disse bem, pronto, se eles dão dinheiro. Na verdade, se pensares, a existência desses três filmes é um pouco estranha.
É verdade. E especialmente tendo em conta todos os outros que havia para trás, portanto, se fores a contar todos os filmes deste universo do Planeta dos Macacos, são imensos. Mas eu não... Não é que seja estúpido, porque, sinceramente, e eu dou o segundo filme como exemplo, há realmente maneiras de tu justificares a existência de macacos nestes filmes. Ou seja, tu consegues fazer uma história, criar uma história, em que o facto de serem macacos é minimamente justificável e tem algo a dizer no panorama das coisas. Portanto, no segundo filme foi a criação de uma nova sociedade e tu não consegues fazer isso numa sociedade que já exista. Portanto, tem que ser algo novo. Agora, este filme não. Este terceiro filme, A Guerra no Planeta dos Macacos, não. Não, de todo. Podias substituir estes macacos por o que quer que fosse e resultava na mesma. Até porque esta história já foi vista mil vezes, seja com judeus, seja com pessoas de cor, seja com o que for.
Deixa-me só dizer que ficou-te muito bem pôr judeus, pessoas de cor e macacos na mesma linha.
É isso que eu estou a dizer. Estou
a brincar contigo.
Esta história já foi retratada tendo em conta factos reais. E foram estes os meus maiores problemas com o filme. As coisas de bom, acho que não há muito mais para dizer sem me estar a repetir também com o que já foi dito nos outros filmes. Portanto, tenho aqui o meu veredicto. Eu presumo que já tenhas visto este filme.
Já, e vi-lo no cinema. Eu gostei na altura. Não achei nada de espetacular em termos de estimular a mente, mas eu achei bastante... um blockbuster, achei que me entreteu bem, mas é assim. Eu não me lembro muito bem do Dawn. É o que me lembro pior dos três. E foi o que tu gostaste mais em termos de facto ter alguma coisa para dizer. Que foi uma coisa que eu nunca tirei muito destes filmes.
Portanto, eu também não estava, vou ser sincero, também não estava à espera de entrar aqui para tirar alguma coisa destes filmes a nível intelectual, mas por isso é que eu fiquei tão surpreendido com o segundo e daí eu ter gostado tanto dele, porque lá está, não estava à espera e foi algo que me surpreendeu. Mas agora, sendo que a trilogia me introduziu isso, sendo que a trilogia me disse: atenção, nós sabemos que tu tens um cérebro. Agora também estava à espera um pouco desse tratamento no terceiro, mas sinto que me iludi a mim próprio.
É o mesmo realizador, porém, portanto, pode ser que ele tenha perdido um pouco a visão. É o realizador que vai fazer o Batman também.
Olha, mas eu tenho-te a dizer que este é um universo que me cativou minimamente. Acho que o world building, que é algo que eu gosto muito nos filmes, e acho que já deu para perceber aqui, acho que é bem feito. Claro que a base deste universo é o nosso mundo real e, portanto, nunca é muito difícil tu criares essa ambiência, mas ainda assim é quase como uma aura que se enquadra no filme, que se enquadra com a história que eles querem contar, que acho que esse trabalho está muito bem feito e que se calhar não é a primeira coisa que se pensa quando se vê estes filmes.
Eu acho que está bem feito em termos de world building, mas as personagens é um bocadinho difícil porque tens uma personagem apenas a transitar os três filmes, não é?
Mais ou menos.
O Orangutan também aparece nos três.
Sim,
mas é muito secundário no primeiro filme.
Sim, só há, só há a elaboração da sua personagem neste último filme.
Sim, mas pronto, fundamentalmente uma personagem a sério tens a mesma. Eu já nem me lembro, há muitas personagens humanas que passam do segundo para o terceiro filme.
Não há nenhuma.
Não há nenhuma, pois. Isso deixa-me um bocadinho de dificuldade. Quer dizer, não é dificuldade. Eu sei que os humanos são claramente acessórios aqui. Mas, e por um lado gosto do shift para os macacos, não é?
Sim.
E gostei da maneira como eles retrataram as interações entre eles neste último filme. Eles põem sign language e legendas, se eu não me engano, não é?
Eles falam entre eles no filme por linguagem gestual, mas depois põem legendas para traduzir, sim.
Ok. Mas sim, é um bocadinho difícil fazer a ligação quando as personagens humanas estão sempre a mudar e ainda por cima, como tu dizes, neste último filme há tipo um Hitler e uma surda muda, e é tudo um bocadinho shallow. Mas
essa questão de haver poucas personagens humanas não é que me preocupe, porque eu sinto que até dá a impressão que o filme, ou melhor, dá a ideia que eu acho que o filme quer passar, que é que realmente os humanos são uma comunidade distinta daquela que nós estamos a acompanhar, né? Se tu estivesse a ver a história ao contrário, provavelmente terias um homem protagonista e depois todos os macacos seriam uma comunidade e retratadas um pouco como tal. E aqui há a inversão, que se calhar nós não estamos habituados a ver nos filmes, mas que sinto que até ajuda a esse caráter narrativo. E do lado dos macacos, tens uma personagem que é muito grande, não é? Em termos de daquilo que acarreta, da história que tem por trás, de tudo aquilo que simboliza, é muito grande porque acaba por encapsular toda uma comunidade, ou seja, as suas ideias, os seus conflitos pessoais acabam por se estender um pouco a toda a comunidade dos macacos e tu consegues traçar paralelos e consegues tirar conclusões acerca da comunidade analisando aquela personagem em particular, que é o Caesar, que é o líder. Pronto, mas não, acho que este filme não se presta muito a essa análise sociocultural ou narrativa e, portanto, não vou entrar muito mais por aí.
E fica mais pelos tirinhos.
Exato. Até porque temos outro filme para falar e, por falar em tirinhos, chama-se Calibre. E foste o que viste. Eu não faço a mínima ideia o que é isto.
Pois nem eu sabia. Nem eu sabia. Um filme que durante a primeira meia hora estava sempre a perguntar a mim mesmo, e em voz alta, qual era o nome, porque eu estava constantemente a esquecer. Eu chamava-lhe The Clive ou coisas do género. Bem, Calibre é um filme. Este filme foi visto na Netflix, né? Aliás, é um filme da Netflix.
Sim.
E foi o mesmo daqueles filmes de não tenho nada para ver, vai na Netflix, foi escolhido quase que aleatoriamente. Claro que tive uma breve consulta ao IMDb para me certificar que isto não tinha tipo 20 no Metascore, né? Mas honestamente parecia-me muito desinteressante e assim se confirmou o ser.
Sim, sim. Até porque, pegando na questão do Metascore, eu estou a ver aqui na página do IMDb, tem um Metascore de 76, o que é altinho, mas ainda assim sério, naquele intervalo de filmes aborrecidos. Ou seja, é aquele fosso de filmes onde alguns realmente valem a pena, mas a maior parte são só desinteressantes.
Sim, no fundo dá para ver pela capa, porque se tu vires que é algo que te interessa minimamente e que parece bom, tu sabes que se estiver nos 70s, 80s só não está mais porque é controverso de alguma forma, isso até é melhor.
Sim.
Ou então, se for deste género de filme, tu sabes, tipo, provavelmente é um bocado seca. Nem sempre se verifica. Verificou-se neste caso. Ora, é uma história extremamente. Vá, ok, não diria convencional, tipo, o argumento em si mesmo, mas os sentimentos que são transmitidos. É sobre dois homens que vão à caça. Um deles está. Eles são dois amigos que já há muito tempo, desde miúdos, desde o colégio interno. Há um deles que. É no fundo um bocado de despedida de solteiro, não, mais ou menos. Um deles vai se casar e a mulher dele, ou noiva, está grávida. E o outro é um solteirão, portanto, anda com a vida um bocado. Ainda tem que assentar.
Desculpa, deixa-me interromper. Pela capa parece um filme de ação e o que tu me estás a descrever parece uma comédia romântica.
Não, calma, não é definitivamente uma comédia romântica, mas também não é definitivamente um filme de ação. É suspense.
Okay.
Suspense, tipo. Eu não é terror, sem dúvida, mas tem elementos deste terror mais psicológico que sentes, sem ser efetivamente terror, porque não tem nada que queira meter medo. Mas,
okay.
Enfim, eles vão os dois para uma estância no meio do lado de Inglaterra, ou Escócia, ou whatever, caçar. E um dia, claro, estão a caçar, mas um deles nunca caçou e tem um bocado, tipo, repulsa a mandar um tiro num veado. Sim. Mas o outro está-lhe a dizer, manda, que é sempre... Um deles é tipo macho man, né? Esta relação, eu sinto que já vi tantas vezes. É tipo a mulher e o homem, né? Um é assim mais sumiço e é simpático. E o outro é macho man e está sempre a dizer, oh meu, não fazes isso, és umaricas. Pronto.
Sim, porque é preciso evoluir o argumento.
Não, não é assim... A relação não é assim tão exacerbada, né? O filme não tem uma pontuação alta no Metascore à toa. Personagens um pouco melhor caracterizadas do que isto e não é assim tão superficial. Mas, no fundo, a ideia que passa é a mesma, é superficial na mesma, só sem ser tão tão blatant, né? Tão Sim. óbvio. Mas a ideia com que tu ficas é a mesma, só que mais aborrecido. Bem, e ele, claro, está a fazer mira ao veado, demora um bocado, porque ele está um bocadinho reticente em matar o veado e, quando manda o tiro, é quem é que acerta? Numa criancinha.
Claro.
Uma cena que já era bastante previsível.
Isto é quase o Bambi, só que com a mãe é uma criança.
Exato. Pronto, e depois é o resto do filme, eles a lidarem com isso, porque eles ficam lá nessa... Eles tentam fazer tudo para não dar nas vistas. E aquilo começa a crescer...
A criança morre?
A criança morre instantaneamente, é um headshot. E eles começam a fazer de tudo para esconder o assunto. Portanto, ficam na aldeia, vão à festinha da aldeia, só que as pessoas... Também depois tens o lado da comunidade, que é uma daquelas comunidades muito unidas e um bocadinho estranhas também. O pessoal é todo um bocado estranho e tem algum segredo por trás. E, claro, começam a desconfiar deles e depois há um clima de tensão que começa a crescer. Há alguma tensão bem construída, de facto. Mas eu não consegui... E eu não posso dizer que o filme é mau. Eu não posso dizer que o filme é mau porque ele está bem feito. É que essas performances são boas. A história é normal. Mas eu não consigo ultrapassar o convencional. O sentimento que ele te passa é... É porque... Ok, tens lidas maioritariamente com o medo de estar a esconder alguma coisa. Eles, efetivamente... Estão arrependidos pela ação que fizeram, mas decidem esconder. Mas, pá, não sei. Sinto que é uma coisa que eu já tirei de muitos filmes e que não é feita de maneira nova nenhuma aqui. O meu maior problema é mesmo o quão trivial isto pareceu. Porque matar uma criança.
Acontece a todos.
Eu saio isto domingo de manhã, quer dizer, uma criança. Isto não é caso para tanto. Não, mas, não sei, eu... Porque custa mesmo avaliar, porque a mim foi uma seca ver o filme. Apesar dele ter feito esforços bastante grandes para criar tensão, e o fim, efetivamente, ser um pouco diferente. Mas mesmo isso, eles conseguiram estragar um bocadinho, porque eles... Pronto, eu não vou contar o fim, mas eles tentam fazer o pessoal da aldeia tenta virar um bocadinho a situação e pronto, pôr os dois principais... numa situação de aperto, num dilema interessante que eles criam. Mas mesmo isso é lidado um bocado rapidamente e... não sei, eu, apesar do filme ter esforços muito grandes para criar tensão, eu nunca me senti em verdadeira tensão. Se calhar é porque eu estava a ver isto, eram 2 da manhã, mas... E já estava mais sonolento que outra coisa. Também tenho que dar um bocadinho culpa à minha parte. Mas, ou se calhar era por já do início ir um bocadinho de pé atrás, porque não ser um filme particularmente que eu queria ver, isso era um filme
Sim.
que escolheu. Mas lá está. Mas isto é um filme destinado para escolher para ser escolhido. Acho que ninguém vai ver o trailer disto. Ainda bem que eu não vi o trailer disto, porque senão eu diria não, definitivamente. E escolher ativamente ver isto. Pronto. Mais uma vez, o filme não é mau, mas definitivamente não é bom, isso eu sei. Porque não sei, é a mesma coisa que veres. Deixa-me tentar arranjar uma analogia, sinto que vou dizer agora estúpido, mas uma pessoa a fazer. Imagina que tu vais ver uma pessoa a fazer o seu trabalho e ela faz o seu trabalho bastante bem, mas tipo,
Sim,
tu não queres estar lá para ver isso. Imagina que a pessoa é
uma
uma cama
contabilista.
e salvar uma empresa da contabilista e ela até soou bastante e fê-lo bastante bem, mas quer dizer, eu estive a olhar para ela a escrever num papel.
Sim.
Foi um bocadinho isso que eu senti.
Eu sinto que havia aqui uma possível transição para ser feita, e daí o meu pequeno lag mental. No entanto, não consegui. Porque eu sinto que o filme que vamos falar a seguir vai um bocadinho no mesmo caminho. Chamar isto de filme, se calhar, é um pouco exagerado. Vamos falar de Hamilton, versão filme, disponível em breve na Disney Plus. Isto, eu não estava à espera disto. Para quem ainda não percebeu, estamos a falar dos trailers, assim, que ainda não disse.
Sim, ninguém viu isto.
Eu sinto que isto. Eu não estava à espera que isto fosse literalmente a filmagem da peça da Broadway, que, ok, não é literalmente a filmagem, não é tipo aqueles programas que passam na RTP a mostrar uma peça de revista, não, não é assim, há algum tipo de produção, mas no fundo é tudo num palco, é claramente teatro.
Sim, é a filmagem do musical com alguma produção. E para quem não sabe, é o Hamilton do Lin-Manuel Miranda. Portanto, não é o Hamilton tradicional, é o Hamilton com rap e outros, e hip-hop. Mas sim, e também vai para a Disney Plus. Portanto, não sei se poderia pedir muito mais.
Sim, eu
Acho.
nem sei até que ponto isso não é bom, porque se vai diretamente para a Disney Plus, como é óbvio, não iria ter muito de produção, mas também se as pessoas têm a peça da Broadway em tão boa conta, se calhar foi a melhor escolha de dizer, ok, vamos gravar mesmo uma performance com muito camera work, com bastante atenção ao pormenor, vamos fazer uma gravação a sério, mas vamos manter a escala de produção de teatro. Lá está, eu nunca vi o Hamilton, não estou minimamente interessado, porque também não me desperta grande interesse, mas se calhar isso é parte do apelo, é ser uma peça de teatro. Se calhar aquilo não resultava tão bem se fosse num filme com uma grande produção. Até porque, se tu fores a ver bem a ideia da peça de teatro, de teres a narração da criação dos Estados Unidos, mas em rap, é um pouco estúpido.
Sim, e talvez em filme se refletir. No teatro as coisas parecem sempre menos estúpidas, não é? Cats
Sim.
sendo o principal exemplo. Portanto, acho que resultará melhor. É o equivalente um bocado a um especial de stand-up, né? Que não pode ser considerado um filme.
Sim.
Sei que este deve ser mais longo. Aliás, tem 2 horas e 40, é definitivamente mais longo. Mas é um bocado equivalente ao mesmo. É filmar com muita produção, como disseste, o que está a acontecer e já teria acontecido de qualquer forma.
E depois passamos para Palm Springs, um filme que é simultaneamente, e isto vai ser um tema recorrente ao longo deste programa, algo muito batido, mas também algo diferente. Não percebi. É um filme da Hulu, sobre pessoas que estão num time loop, ou seja, morrem e depois voltam à vida no início do dia. Só que ao mesmo tempo é uma comédia romântica com alguma estupidez à mistura. Agora, eu não sei se isto vai ser o filme tradicional de loops temporais, ou se vai ser quase que uma subversão desses tropes e quase um comentário a esses tropes.
Primeiro, deixa-me só dizer que é assustador quando tu dizes o tradicional filme do Time Loop, porque é verdade, mas como é que nós chegamos a uma fase onde um filme que envolve uma pessoa recomeçar o dia várias vezes se tornou uma convenção? É que há tantos, mas é ridículo. Uma convenção ao ponto de já estás a supor que este filme seja bom porque de facto ele tem boas críticas, porque quebra essa convenção e analisa um bocado, o que é interessante.
E sim, isso está dentro do lote de filmes, tipo, A Pessoa que se Transforma em Cão, ou A Mudança de Corpos, ou dentro de coisas que não deveriam ser tão recorrentes no cinema, mas que são.
Sim, sim. Exatamente. Mas a pessoa transformar-se em cão ainda percebo, porque pronto, o pessoal gosta muito de cães e cães a falar. Quer dizer, eu não. Eu gosto de cães, não de cães a falar. Mas pronto, Palm Springs. Eu tinha este filme na minha watchlist e fiquei triste de ver o trailer, porque eu não sabia que era sobre isto de reviver o mesmo dia. Honestamente, eu estou muito farto de filmes desse género, a não ser que, pronto, como tu dizes, façam alguma coisa diferente. Mas estou um pouco farto de ver a primeira meia hora da pessoa primeiro a estranhar e depois a ficar aborrecida com tudo e a adivinhar o que se vai passar para as outras pessoas e as outras pessoas olharem, tudo. E a pessoa farta e a fazer coisas estúpidas só porque a vida não interessa já. Sempre, sempre a mesma coisa neste tipo de filmes. E eu, de momento, só me estou a lembrar de dois que vi, mas eu definitivamente vi mais. Aliás, três, se contares com a sequela, porque eu vi o Groundhog Day, né, que é o
Sim.
original, supostamente, e vi o Happy Death Day, e o Happy Death Day to You, que já agora
E ainda tens
são.
aquele do Tom Cruise, não estou a lembrar do nome.
Ah, exato, Edge of Tomorrow, também vi esse. Já agora, um pequeno comentário para Happy Death Day e Happy Death Day to You, que eu vi os filmes. Eu esqueci o nome do
Sim,
filme,
sim.
Happy Death Day to You. O primeiro filme foi surpreendentemente bom, eu diverti-me bastante a ver o filme. E o segundo filme foi surpreendentemente mau, porque eu estava à espera já de algum nível de diversão, e o segundo filme é péssimo, e o primeiro filme até é genuinamente divertido. A diferença de qualidade dos dois era algo que eu não estava nada de todo à espera. Bem, ainda por cima, porque se fores a IMDb, a Metacritic, tu vais ver, e os dois têm apreciações bastante semelhantes. Para mim é um crime. Mas Palm Springs, é assim, também pode ser o facto de ser um projeto com o Andy Samberg, que é o gajo do Lonely Island, que fez também o Popstar Never Stop, Never Stopping há uns anos. Um filme que estava outro dia a dar na televisão. E honestamente, eu sei que há muito pessoal que gosta de Lonely. Este nome enrola a língua. Lonely Island. E do Andy Samberg. Dos tempos do SNL dele e pronto. Mas eu não. Pá, não sei, é um humor muito americano. Americano, quando eu quero dizer americano, quero dizer o lado estupidificado do humor.
Sim.
Tipo um humor um bocado. É mais elaborado, mas é um humor um bocado na linha American Pie. Que eu. Até porque ele é parecido com o gajo principal do American Pie. Que pronto, não é o tipo de humor que eu gosto mais. Sem parecer um intelectualoide, porque eu sempre sinto que sempre que alguém diz isto, parece que está a ser presunçoso, mas eu prefiro o humor britânico desse género. Mas sinto que dizer isto é uma frase, ai não, não, eu prefiro o humor britânico, não. Os europeus são melhores. Eu também gosto de algum humor americano, mas sinto que ele vai muito nessa linha e eu não costumo gostar muito dos projetos dele. Este não parece tanto esse estupidificado. Se bem que
Sim.
ele faz esse estupidificado com muita sátira, portanto eu sei que ele está um bocado a gozar com esse tipo de humor também, mas acaba por cair no tipo de humor na mesma. Este filme parece honestamente pior do que isso, de alguma forma, porque não é tão genuíno e é mais aquele indie, softcore indie shit.
Sim.
Ele a tentar entrar nessa linha e 500 Days of Summer. Mas eu gostei do 500 Days of Summer, porque provavelmente é genuinamente feito por um gajo que é um mega hipster e acredita naquilo que está. Mas este não. Bem.
Depois, Broken Hearts Gallery é um filme que insistem em dizer que é produzido pela Selena Gomez. Eu não sei como é que isso é algo positivo, mas pronto,
Pois,
existe.
nem eu.
E mais uma comédia romântica muito, muito geral.
Pois que vai buscar. Eu conheço esta atriz de algum lado. Eu acho que é de um filme que eu vi chamado Cher, da HBO. Penso eu, que ela faz. Ou se calhar não. Ora vê se ela fez algum filme chamado Cher. Não, não
Não
é
é
essa.
esta?
É a principal, a principal. Que não aparece, por alguma razão. Nos
Bem,
top
eu
1000.
consigo imaginar uma razão.
Não, acho que isso seria. Este tipo de filme não seria o tipo de filme que não põe o ator de cor
Aqui.
a ser. É essa, é essa. Eu penso que a conheces
Fez
desse.
Blockers.
Ah, fez o Bad Education também, ok. Eu definitivamente conheço-a daí, mas tinha ideia que tinha feito outro. Ok, então se calhar estou confuso. Mas ok, fez o Bad Education, lembro-me que ela fez da jornalista. Tenta mandar abaixo o Hugh Jackman. Jornalista, aluna jornalista. Ok, assim sendo, tinha uma ideia diferente, porque o filme onde eu pensei que eu tinha visto era uma miúda que era de lá. Passamos para um registro mais leve. Foram buscar lá ela e foram buscar o gajo que faz no Stranger Things,
Sim, já
do
nem me lembro
gajo
do
que
nome.
fez. Eu não me lembro do nome da personagem dele, sei que é o irmão daquela ruiva. Eu não vi a terceira temporada, porque honestamente eu gostei de ver a primeira temporada, a segunda temporada mais ou menos, e a terceira temporada seria ver a primeira e a segunda temporada outra vez. Portanto, eu só posso ver a mesma temporada um número limitado de vezes. Portanto, esse gajo que é o gajo giro, né? Do Stranger Things, ou o novo gajo giro, e portanto foram buscá-lo para uma comédia romântica. Há muito esta moda, né? De buscar um gajo que é famoso pelos seus looks a uma série e ele tem um breve período de estrelato, como Noah Centineo, não é? Fez aquele do All the Boys I've Loved Before. Eu nunca sei dizer o nome da porcaria do filme, tem imensas preposições, eu não sei onde é que elas vão. E ele fez sucesso nesse filme e depois entrou em 500 filmes da Netflix a seguir. Ou então o gajo da Fault in Our Stars, se bem que esse é efetivamente um bom ator, e depois ele entrou no Baby Driver, etc. Enfim, onde eu queria chegar era que. Sim, é mais uma comédia romântica, como tu disseste, que é sobre ela tem um namorado primeiro que a deixa, que já agora é um homem asquerosamente feio, e por alguma razão ela considera voltar para ele. E depois conhece este rapaz novo e eles montam
Uma galeria de
uma.
arte.
Não é bem, eu nem percebi bem o
É uma
que é tipo,
galeria de
eles.
arte para objetos que marcam o fim do relacionamento. É tipo, tu vais lá e entregas objetos que têm peso emocional para ti, quase como para largares daquele fardo, mas agora tirem qualquer tipo de peso intelectual disto. Ok? Portanto,
Exato, exato.
não.
Mas corrige-me se isto não começa com uma meia num prego.
Começa assim.
Repara, se me contassem um filme assim, eu queria vê-lo. É um casal que se apaixona, que começa a apaixonar porque expõe uma meia com prego e fica viral no Instagram. Quer dizer, se me dissessem isto, eu queria ver o filme. Mas não, não, tem aquele ar de. Como é que eu hei de descrever? Acho que o melhor conjunto de palavras para descrever este filme é produzido executivamente pela Selena Gomez. Acho que diz tudo e o trailer quer reforçar bastante isso.
E por fim, The Nest. Pronto, tínhamos que ter um filme realmente intelectualoide aqui, e está aqui. É uma análise a um casamento e uma família de classe média que tenta escapar dessa classe média, tenta subir quase para a nata da sociedade, com o Jude Law, com muita gritaria, com, pronto, isto.
Sim, eu gosto muito da Carrie Coon, que é a atriz de uma das séries que eu mais gosto, que é The Leftovers, é a atriz principal e também entra numa temporada do Fargo. Eu acho que ela fez um trabalho muito bom na televisão até agora. No cinema não vi muito dela, sei que ela entra no Avengers Endgame fazendo de Nebulosa ou caralho, mas não vi muito no cinema, portanto estou mais ansioso por este filme, por ela ser alguma coisa. Ela já fez bastantes filmes. Ah, exato, Gone Girl, ok. Estava-me a esquecer disso. Ela faz de Gone Girl, de facto, da irmã do Ben Affleck. De resto, quer dizer, ela entra no The Post, eu já vi o The Post, mas é um papel extremamente secundário. E tirando o Gone Girl, realmente ela nunca teve nenhum papel muito importante no cinema. Portanto, estou um bocado feliz por isso, porque eu acho que ela é realmente uma muito boa atriz. O Jude Law, por outro lado, eu não acho que o Jude Law é um mau ator de todo, mas. Enfim. Ele tem uma escolha de projetos um pouco interessante. Mas sim, quanto ao filme em si, parece um bocadinho normal. Não é que poderá ser um bom filme, com certeza. É mesmo esperar para ver o filme. E, não sei, estes filmes falam de uma maneira um bocado mais. Tem que se ver, o trailer não dá muito. Porque os trailers são todos iguais, desse tipo de filme. Né? Se visse o trailer do Marriage Story, é um bocado dar ao que deu isto, mas um bocadinho melhor filmado, talvez. E na verdade, esse filme tem mais que se diga.
E concluímos a análise aos trailers, passamos para o breve comentário ao box office, onde nos Estados Unidos, desta vez, o primeiro lugar é ocupado por Followed, com 127 mil dólares, apenas em 44 cinemas, e está à frente de Infamous, que já ocupava a segunda posição na semana passada, e Becky caiu do primeiro para terceiro lugar. Como estamos a falar de quantidades minúsculas de dinheiro, É provável que haja estas flutuações muito pronunciadas de uma semana para a outra. The Ratchet cai uma posição de terceiro para quarto. E depois temos três estreias: Stardog and Turbo Cat, Miss June 10th, Baby Teeth. E estas são as três estreias. E depois temos The Trip to Greece em oitavo, Strike em nono. E em décimo, Sex and the Future com menos de $300.
Stardog and Turbo Cat. Ok. Algo que eu nunca esperaria ver em quinto.
Em Portugal, temos mais uma vez em primeiro o Retrato de uma Rapariga em Chamas, Portrait of a Lady on Fire, e depois ainda temos o título em francês que eu não vou pronunciar. Em segundo, a estreia de Mathias et Maxime.
Sim, um filme que eu quero bastante ver e que já estou à espera de ver há bastante tempo, e ele estreou em Portugal e não fazia toda a ideia. É do Xavier Dolan.
E depois uma sequência interessante de três filmes, do terceiro ao quinto lugar, por ordem: O Anjo Exterminador, Este Obscuro Objeto do Desejo, que é um filme de 81, e The Shining.
Ok. Seguido também ainda de...
Da estreia de A Senhora de Karuizawa. Mas sinto que não era isso que ias falar.
Não, era. Gostei do nome, simplesmente.
Em sétimo, está A Espreita do Mal. Em oitavo, um filme de 68. Por favor, não me mordam o pescoço. Em nono, Bloodshot, que consegue ficar... Eu gosto de Bloodshot estar atrás disto tudo. E em décimo, O Meu Espião. Também estreou Lírio Branco em 12º. E, sinceramente, estrear um filme, ainda que nem que seja só num cinema, que foi o caso, foi uma sessão, e ficar atrás de... Por favor, não me mordam no pescoço. Acho estranho. Tens alguma coisa a dizer? Enfim,
não, nada a acrescentar. Estas semanas são sempre muito estranhas, como de costume. Calma, Marco. Tenho alguma coisa a acrescentar. O último filme no ranking fez 3,80€. Eu estou a ver bem.
Sim. Chama-se O Bar Luva Dourada. Teve uma sessão a 3,80€ e um espectador.
3€... Levanta aquela questão que nós uma vez tivemos, que é: quanto é que eles contabilizam por bilhete? Eles contabilizam mesmo o que a pessoa pagou pelo bilhete? Mas é que isso não faz muito sentido, porque quer dizer, tens os descontos e não sei o quê, ou contabilizam sempre o mesmo preço. E 3,80 é um preço de né, com cartão nós.
Se bem que... Mas não há cinemas nós, isto provavelmente foi num cinema pequeno, independente.
E isso é estranho, de referir, sempre tive essa dor.
De referir que foi um espectador menos que Tabaluga e a Princesa do Gelo. Teve 2 espectadores e fez 10€.
Ora, e isso diz-nos logo que o preço uniforme.
Exato. Depois temos que falar de Michael Keaton, que aparentemente, segundo o que foi reportado pela Variety, está em conversações, em negociações, para fazer de Batman outra vez no filme da Flash. Portanto, já temos aqui um catálogo enorme de Batman. Temos o do Robert Pattinson, que em princípio, qualquer que seja a decisão tomada neste filme do Flash, não irá influenciar esse filme do Batman com o Robert Pattinson. O que me leva, mais do que esta questão do Michael Keaton voltar a fazer de Batman, porque sinceramente não quero saber muito, leva-me a questão de o que é que a DC quer fazer da sua vida. Vai ter 3 Batmans diferentes no seu universo? Já abandonou completamente a história de um universo comum? Se sim, como é que eles vão dizer isso? Porque tivemos o Aquaman, que eles não vão abandonar, penso eu. Tivemos o próprio Justice League, que tudo o que eles estão a fazer agora parece uma continuação disso. Então porquê é que eles vão ter 3 Batmans diferentes, ou 2 Batmans diferentes?
Que já agora vamos referir o facto de, para o ano, vamos oficialmente ter o Snyder Cut na HBO a sair da Justice League. Portanto, a DC está um bocado all over the place, não é? Sim, sei lá, eles podem... Eu já tinha dito, o Flash viaja no tempo, portanto provavelmente vão usar isso. Espero que usem isso, né? Senão é simplesmente o Batman velho. E provavelmente fazer algum tipo de crossover e referência aos filmes do Tim Burton. E um wink, ele aparece no episódio e recebe tipo 2 milhões.
Não me parece que seja isso que vai acontecer.
O quê? Achas que vai ser uma personagem recorrente?
Pois, não acho que eles vão voltar atrás no tempo, até porque isso... Eles já têm problemas narrativos que chegam, não preciso de mais.
Mas não, à frente, pois, não atrás. Eu não sei se ele também viaja para o futuro, desconheço as capacidades do Flash. Sim, mas o quê? Então simplesmente introduzes um Batman com 60 anos?
Mas eu não sei se não vai ser isso que vai acontecer.
Ok, seria interessante. Este é o Batman, e no questions asked. Um senhor de 60 anos. Ele mexe-se incrivelmente bem para a sua idade. Deixa-me só referir que, à luz desta notícia, né? Já que estamos a falar de Batmans, talvez uns Batmans menos bons, mas o realizador do Batman Forever e do Batman and Robin, o célebre, e de muitos outros filmes que são efetivamente bons, morreu. Não tenho bem a certeza quando, ele tinha 80 anos, mas penso que foi ontem, que é o Michael Joel Schumacher. Eu penso que falei de um filme dele há pouco tempo aqui no programa, há uns meses, que era o Falling Down, com o Michael Douglas, aquele filme que eu descrevi como sendo uma espécie de filme do GTA.
Sim.
Onde ele ia pegando numa arma e evoluindo, que foi efetivamente o único filme que eu gostei que vi do Joel Schumacher. Portanto, vamos ficar-nos por esse, porque o senhor morreu, então não vamos falar dos Batmans.
E acabamos nesta nota, falta apenas referir que filmes é que estreiam digitalmente ao longo desta semana, que vai começar depois desta quarta-feira. Temos The Power of Silence, um filme que é aparentemente de 2017. Depois temos Jungle Beat, The Movie, A Typical Wednesday, La Flor, No Small Matter, Run with the Hunted, Dear Skin, cujo trailer já analisamos aqui e ficamos ligeiramente intrigados, Resistance, The Force of Nature, Dead Shack, depois também temos Shonda Pierce, Unshamed, seja o que se for, Claudia Orshi, Disgraced Queen, We Bear Bears, The Movie, People Power, Lection, Los Reyes, Beyond Driven, Christmas in Evergreen e Tomorrow and Thereafter. Deixa-me só destacar a estreia, a disponibilidade de um filme de Natal.
Claro, agora. 30 de junho. Enfim, tem sempre uma seleção linda de filmes para nos ler. Filmes que nós não podemos esperar para ver.
Exato. E não destaquei, também aparece aqui listado Baby Frankenstein de 2013. Que me parece muito apelativo.
Sim, sim. Apesar de ser de 2013, eu sei que tu passas à frente dos anos mais antigos. Esse merece menção honrosa. Porque se chama Baby Frankenstein. E se vocês pudessem ver a capa, acreditem que vale a pena.
Bem, não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer. Deixar aqui neste pequeno bocadinho.
Descobri esta semana que o David Lynch, portanto, um realizador que eu gosto bastante, anda a fazer vídeos todos os dias de Weather Reports no YouTube. Ele tem um canal, sim, e ele deu agora uma entrevista. Ele está numa espécie de rebranding, não sei o que está a acontecer, mas ele deu uma entrevista a dizer que está orgulhoso de todos os filmes que fez, exceto o Dune.
Okay.
É sempre muito bom deixar um para o lado, claramente. É tipo, não, eu estou orgulhoso de todos os filmes que fiz, alguns tiveram alguns problemas, mas eu olho para eles agora, foi no fundo o que ele disse, estou orgulhoso de tudo que fiz, exceto o Dune, isso foi um desastre. Tanto ao ponto que ele disse que não tem o mínimo interesse em ver o novo Dune, do Denis Villeneuve, porque lhe vai despertar demasiadas memórias dolorosas. Portanto, o homem deve ter tido mesmo uma experiência traumática. Eu sei que é conhecido que ele teve muitos problemas com o estúdio que o controlaram criativamente, né? É normal pôr aquele homem a fazer um blockbuster, também só precisava ter pensado. E pensar, não sei se conhece essa história, que o David Lynch foi convidado pelo George Lucas para realizar o episódio 6, o Return of the Jedi.
Não fazia ideia, mas eu gostava.
Sim.
Adequava-se mais a uma prequela. Sinto que o David Lynch numa prequela estava melhor, mas gostava de ver mesmo.
A primeira metade do episódio 6 tem uma sensação muito parecida com o Dune, que é muito no deserto e se bem que... Não, assim, seria interessante ver, mas definitivamente ele não é feito para isso. E o David Lynch rejeitou, dizendo-lhe, tipo, isto é teu, isto é o teu universo. Se fosse para mim, eu tinha que ser da minha forma e isto são as tuas coisas, eu não vou estragar. Portanto, só uma pequena história. Se quiserem ver os Weather Reports, são de Los Angeles, mas...
Fica aqui a sugestão. Terminamos, então, este programa. Estaremos de regresso na próxima semana, com mais notícias, com mais análises de filmes, e para já continuem com esta excelente programação da Engenharia Rádio. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
Ladies and gentlemen.
Engenharia Rádio, música a 100%.